Bem-vindos ao Jump Call. O Jump Call é um canal criado pelos especialistas da Microsoft para conversarmos sobre novas tecnologias. Meu nome é Valéria Lima, eu sou especialista de produtividade e hoje eu estou aqui com o Emerson Moraes, também especialista de produtividade. Bem-vindo, Emerson.
Obrigado, Valéria. Hoje nós estamos aqui com o Felipe. Felipe, fala um pouquinho mais o que que você faz aqui dentro da Microsoft e qual que seria o nosso assunto hoje.
Legal. Eu sou o Felipe Andrade, trabalho aqui no Centro de Tecnologia da Microsoft, né, mais conhecido como MTC. Esse centro tem como principal objetivo ter reuniões com clientes para falar sobre novas tecnologias, novas tendências e trazer soluções de tecnologia aos negócios, problemas de negócios dos clientes. Então, esse é o meu papel como arquiteto de soluções aqui na MTC. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre algo que está muito em moda hoje, que se fala de internet das coisas. Então, vamos falar o que é a internet das coisas, por que está hoje o cenário de internet das coisas muito, muito forte no Brasil e no mundo, né? E como é que a gente consegue aterrissar essa tecnologia usando tecnologia Microsoft.
Legal. Felipe, dando um contexto geral, o que é IoT?
Tá. IoT, a gente pode ter tanto dispositivos conectados como Arduinos, dispositivos de que a gente chama de prototipação, né? Arduino, Netduino, o próprio Raspberry, que já roda hoje o Windows 10, né? Até dispositivos de automação industrial hoje. Então, por exemplo, aqui no MTC, tanto eu quanto o Valdemir, que é o arquiteto-chefe do MTC, já brincaram com Arduinos, com Netduinos, etc., para criar soluções pequenas como drones, algumas coisas do tipo, que possam ser monitoradas. E também já abordamos soluções de automação industrial, abordamos soluções referentes à automação de gestão de água, na gestão de transporte público. Então, vai desde todo esse contexto. O importante do Internet das Coisas, de IoT, é que a gente tem um dispositivo conectado, gerando dados, esses dados sendo tratados e analisados para que a gente possa tomar uma ação no final das coisas. Então, de nada adianta a gente ter somente o dispositivo conectado, sem gerar informação e sem ser tratada aquela informação. Então, a internet das coisas é muito, muito isso, é ter toda a camada do dispositivo conectado até a gente gerar a inteligência na outra ponta.
E fala um pouco para a gente, por que estão falando tanto de internet das coisas hoje em dia?
Tá. O Gartner, há pouco tempo, lançou uma curva, ele lança sempre curvas de tendências, né? E há pouco tempo lançou uma curva de tendências que coloca a internet das coisas no pico das expectativas, né? Ou seja, todo mundo começa a falar da internet das coisas, todo mundo acha que sabe um pouquinho da internet das coisas, mas com quem aterriza? Quais são os projetos existentes? Isso é um pouco difícil de saber. Então, o Gartner hoje ele define que a internet das coisas de 5 a 10 anos, em 5 a 10 anos, já vai ter atingido o que ele chama de platô de produtividade. Ou seja, é uma tecnologia que as pessoas vão dominar e vão ter projetos reais, gerando dinheiro para as companhias ou economizando dinheiro das companhias. Em torno de 5 a 10 anos. Tá? Então, a gente está falando de 2020, um pouco depois. Da mesma maneira, o Gartner colocou há pouco tempo Big Data nesse pico de expectativas e agora já está entrando um pouco desse platô de produtividade que a gente consegue ver, de fato, projetos de Big Data acontecendo. E Big Data e IoT têm muita semelhança, né? Todos eles precisam ter ingestão de dados, precisam ter tratamento de dados em tempo real ou quase real, um dado em streaming, por exemplo. E precisa ter inteligência do outro lado, precisa ter algoritmo entendendo o que aquele dado fala, para que a gente possa tomar uma ação. Então é muito parecido, só que a IoT a gente fala de fato de gestão de algumas máquinas, ou gestão de mais de coisas mesmo, né? O nome tá bem claro. Né? Quando a gente fala de IoT também, a gente fala de uma evolução de mercado muito forte, né? Então a gente fala desde 2010 já se falava em IoT. Nos Estados Unidos já tem mais de 40 milhões de carros conectados, por exemplo, né? Na internet. Mas o que essa evolução aconteceu em 2010 para 2015 é de uma maneira absurda. Então a gente consegue ver aqui nesse slide que em 2010 a gente tinha já carros conectados, refrigeradores conectados, né? Celulares conectados, até sistemas de monitoramento de residência. Mas não tinha tanta inteligência sendo gerada devido até ao custo, limitação de custo, etc. Quando a gente vai para 2015, devido à acessibilidade maior de recursos de água, de dados, etc., de storage, a gente tem uma expansão muito forte desse mercado, tá? Com pulseirinhas como essa aqui da Microsoft, que está me monitorando, sabendo minha saúde em tempo real, mandando para o meu celular, mandando para a internet, né? Até dispositivos de casa conectados, como até já tem panelas conectadas, né? Então, é uma coisa que acaba sendo interessante. E os usuários, né? Então, eu posso monitorar um idoso com essa pulseirinha, por exemplo, para saber como é que está a saúde do meu parente, meu coisa.
Hoje, Felipe, como você enxerga as oportunidades para o futuro que nós temos hoje na tecnologia de IoT? Você falou um pouco da evolução, mas e para o futuro, o que nós temos?
Legal. O Gartner fala também um pouco, e tanto o Gartner quanto o IDC, falam de possibilidades financeiras e de coisas conectadas, né? Hoje, em 2020, a gente tem uma previsão pelo Gartner de que 25 bilhões de coisas vão estar conectadas em 2020, né? Então, para mim, é um número absurdo para a gente pensar que tudo está conectado hoje no mundo. Um outro valor interessante é que 70% do valor habilitado para IoT, ou seja, de valor financeiro mesmo, seja de redução de custo ou de aumento de receita, vai estar ligado ao cenário business to business. Ou seja, gestão de transporte público, gestão de indústrias, gestão de água e energia, etc. Tá? E um outro valor interessante é que esse 70% de dinheiro que vai ser gerado em B2B, o mercado total da Internet das Coisas, em termos de dólares, a gente está falando de 1,7 trilhão de dólares, independente de qualquer que seja a companhia. A gente está falando do mercado da Internet das Coisas em si. Tá? Isso
Um
é bem
mercado bem
interessante.
grande, agressivo, para a gente poder explorar.
Exatamente, pouco explorado ainda, né? Se for pensar, tem poucas indústrias que já pensaram em fazer soluções de internet das coisas, que conseguiram aterrissar mesmo essa solução funcionando. As que conseguiram se transformar em cases de sucesso. Como, por exemplo, a gente tem na Microsoft o case de sucesso das elevadoras ThyssenKrupp, né? É um caso bem conhecido na Microsoft, onde essa empresa de elevadores transformou o modelo de negócio dela, saindo de um modelo de vender elevador para vender um serviço de manutenção do elevador. Então a gente brinca que é um elevador as a service, né? Elevador como serviço, a gente fala muito de internet, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, e eles hoje conseguem vender um serviço de elevador como serviço devido à inteligência criada pela monitoração dessas máquinas, evolução dessas máquinas, desses elevadores, por aí vai. Tá? Então é muito interessante. E a gente vê algumas empresas também tentando, algumas pessoas, na verdade, tentando entrar nesse mercado, e aí normalmente eu brinco e falo assim, bem-vindos, né, a esse mercado, que teve uma expansão muito grande e muitas pessoas já estão utilizando essa tecnologia e muitas empresas já também já surgiram a partir daí. Tá?
Para que a gente consiga aterrissar um pouquinho o que é mais internet das coisas, tem algum cenário que a gente possa detalhar como é que funciona realmente?
Tá, vamos explorar então um pouco do cenário que está também aqui em São Paulo, principalmente, está muito, no Brasil inteiro fica muito em evidência, né? Que é a gestão de água e de energia. A gente tá chovendo agora ainda bem, mas a gente sofreu um pouco de problema de falta de água há pouco tempo. Com isso, a energia também aumentou. Como é que a gente consegue ser mais eficiente nessa gestão? Então, o cenário que a gente sempre traça aqui é um cenário de evolução. Tá? Então, a gente vê embaixo a primeira camada sendo aumentar a eficiência de reduzir custos. Né? Ou seja, como é que eu monitoro aqueles ativos que gerem água mesmo? Como é que eu monitoro esgoto, o cano que está passando água por minuto, né, vazando aquele cano? Como é que eu monitoro o nível de uma represa sem necessitar necessariamente de seres humanos para fazer aquele tipo de coisa? A gente evolui para um cenário de como é que eu habilito inovação nos serviços prestados pela cidade, ou seja, como é que eu começo a tentar prever a manutenção dos ativos, né, de gestão de água mesmo. Então, quando é que aquele registro de água vai quebrar? Quando é que aquela bomba de água vai quebrar, né? Ou então, quando é que aquele poste vai queimar a luz, enfim. Então, começo a tentar fazer manutenção preventiva daquelas situações. Até um ponto que a gente chega de maior impacto, seria transformar de fato as cidades. Ou seja, redes de postes inteligentes, onde os postes se conversam e sabem se um queimou o outro, se necessariamente necessitar de internet, uma rede mesh, por exemplo. Ou gerenciamento de avançado de água e energia. Né? Então, como é que a gente consegue otimizar a taxa de água? Como é que a gente consegue otimizar a distribuição de água numa certa cidade? Sem falar de rateamento de água em uma certa região, das 8 às 18. Né? Mas qual que é o melhor momento para eu ratear aquela água? Será que não seria 20 minutos durante por cada hora? Enfim, então a gente começa a entender um pouco de como é que funciona a gestão de água mesmo. Tá? Então, acho que é um cenário interessante. A gente até tem um slide aqui que pode aterrissar um pouco mais sobre isso, onde quase tudo que eu falei aqui para vocês está desenhado aqui. Então a gente usa dados para prever quando é que vai chover, se está chovendo. A partir da chuva a gente vê como é que está a distribuição de água nas casas, se estão consumindo muito ou pouco, para que a gente possa abrir ou fechar a vazão daquela caixa d'água, daquele registro, diminuir. Como é que a estação de esgoto também está recebendo esgoto naquele momento? Será que está tratando de maneira ideal? Está sendo água de reuso está sendo utilizada, por exemplo, né? Então, um cenário de cidade inteligente também que a gente fala bastante está 100% conectado com a internet das coisas, né? Com gestão de água, gestão de transporte, gestão de saúde e por aí vai, tá? E aí acho que é legal a gente fazer uma demonstração agora um pouco do cenário de negócio mesmo, né? Essa demonstração ela vai ser voltada para cenário de gestão de frota de carros conectados, telemetria de carros. A gente vai mostrar um pouco também na ferramenta da Microsoft chamada Power BI, que é voltada para essa visão de dashboard.
Perfeito.
Então, voltando aqui para a gente falar da demo um pouco, né? O que vocês estão vendo aqui nesse momento é um relatório do Power BI, que são carros que estão conectados, tá? Esse relatório a gente está trazendo os carros mesmo conectados na cidade de Seattle, Bellevue e Redmond, né? Estados onde estão a sede da Microsoft. Esses carros estão sendo monitorados, a gente consegue fazer uma telemetria desses carros. Então imagina que, por exemplo, você tem uma frota de carro, né? E quer gerenciar essa frota, ou a sua empresa é uma empresa de seguro, por exemplo, que monitora alguns carros para tentar prever qual que é o melhor preço, ou melhor política de preço para cada cliente, né? Baseado na forma de direção desse usuário. Então a gente consegue ver aqui já algumas informações. Esse dashboard, tá? Esse dashboard é um dashboard em tempo real, ou seja, todas essas informações elas podem se atualizar em tempo real assim que eu mandar uma requisição via um API, por exemplo, ou via aquele Stream Analytics que eu vou comentar um pouco mais depois quando a gente for falar de arquitetura, tá? Então esse dashboard aqui, o que é interessante dele é que a gente consegue ver os carros que já estão precisando de manutenção, por exemplo, né? Por divisão, uma divisão dos carros que estão precisando de manutenção por tipo de carro também, então carro híbrido, carro sedã, etc. Né? A gente consegue definir aqui qual que é a média de gasolina gasta por cada um desses carros, por exemplo. Tá? E o que é interessante aqui é uma flag que já aparece para a gente como problemas que esse carro possa estar tendo, né? Então uma manutenção, por exemplo, ou um recall. Nesse caso a gente está chamando de recall aqueles carros que precisam parar por 1 ou 2 dias para ser feita a manutenção desse carro, diferente da manutenção que vai levar talvez 1 hora ou 2 aí, tá? Legal? Eu cliquei aqui nesse gráfico de manutenção do carro, eu consigo ver claramente quais as condições cada carro tá se tratando, cada tipo de carro está se tratando naquele momento, né? Então, como eu estava falando, se for um carro que precisa de manutenção, ele vai estar nessa barrinha amarela aqui do lado, e essa barra amarela vai indicar se a gente precisa tomar alguma ação em alguma cidade específica, e na barra cinza é sobre recall, né? Se parar um carro um tempo e etc. Tá? O que é interessante aqui também nesse relatório é que a gente pode ter uma análise mais profunda do que cada carro está trabalhando aqui. Então a gente consegue ver, por exemplo, que os carros conversíveis têm uma média de consumo de combustível alta e uma média de temperatura do motor alto. E tem cerca de 1.800 carros desse tipo nesse momento, tá? Então, os relatórios que são apresentados aqui nessa ferramenta já nos permitem, e é que é o Power BI, já nos permitem ter uma ideia do que esses carros, do que essa frota que a gente está gerenciando traz de informação. Esse relatório específico que eu estava comentando para vocês da manutenção, ele passa por uma sequência no Machine Learning do Azure, para eu poder identificar de fato se aquele carro precisa ou não de uma manutenção, né? Então não é algo que foi criado assim, vamos colocar que esse carro vai, por exemplo, vai ter uma manutenção, mas foi de fato criado um modelo algoritmo para de algoritmo para identificar esse tipo de manutenção no carro, legal? A mesma coisa funciona para aqui para os motoristas que estão eficientes na direção, né? Como temos a gasolina. Então a gente consegue enxergar um comportamento de cada motorista. E isso é interessante do IoT, tá? A gente está monitorando o carro, somente carro, e eu estou conseguindo entender qual o tipo de direção de cada motorista ou de cada tipo de carro que é dirigido por cada motorista, tá? Para que a gente consiga ter um dashboard de informação já na ponta do dedo. Então isso aqui serve para, por exemplo, uma seguradora, alguém que está gerenciando uma frota, como empresas de aluguel de carro, aluguel de caminhão. É um dashboard desse tipo, tá bem à mão, bem fácil de pegar, tá? É claro que para cada indústria vai ter um dashboard diferente que vocês vão criar baseado no negócio, mas esse exemplo específico é de carros conectados para entender sobre telemetria de cada carro, legal? É isso, essa demo a gente acaba aqui e vamos continuar agora para uma parte, entrar mais a fundo na parte técnica agora da solução.
Então, Felipe, falando de dispositivos conectados, quais são os padrões na troca de informação?
Tá. Normalmente a gente consegue observar quatro padrões mais claros, né, dentro dessa troca de informação do dispositivo com o servidor, com a internet. Tá? Então a gente vê aquele dispositivo que é basicamente para telemetria, que ele está simplesmente mandando, por exemplo, a temperatura do ar naquele momento, a umidade, que é o que a gente mais vê em internet das coisas, pessoas que começam a fazer soluções, né? Então, são dispositivos voltados para telemetria. Um outro dispositivo, um outro padrão de informação é o tipo de consulta. Então, o dispositivo envia uma pergunta para o pergunta para o servidor, posso fazer isso, né? Então, ele fica sempre consultando o servidor e o servidor responde uma informação para ele, dizendo ok, você pode ou você não pode, ou está ok ou não. Esse é um padrão de consulta. O segundo é um comando, ou seja, imagine que você está ligando seu carro e você quer mandar do celular um comando para o seu carro, de ó, liga que eu já estou chegando, por exemplo. Então, o dispositivo recebe o comando e ativa uma ação e responde para o servidor se está ok. Tá? E o último é a notificação tradicional. Então, o servidor manda a notificação para, por exemplo, um celular. Chegou uma mensagem no seu Facebook, por exemplo. Então, ele vai dar uma notificação. Então, são quatro padrões principais de troca de informação, né? Telemetria, consulta, comando e notificação, tá?
Felipe, o tratamento dos dados, ele é sempre feito em tempo real?
Tá. Nesse caso, nós temos um padrão, como se fosse um padrão de Big Data mesmo, como eu até falei. O IoT se confunde um pouco com Big Data em alguns sentidos, né? Então, a gente tem normalmente três camadas de tratamento desses dados, que eles estão inseridos desde da ingestão do dado até a apresentação final, tá? Então, deixa eu dar um overview primeiro aqui da arquitetura, e aí depois eu explico dentro da parte de storage de apresentação como é que seria essa informação. Então, primeiro a gente tem que ter os dispositivos conectados, né? Então, a gente são os produtores de eventos que a gente chama. Dentro desses dispositivos conectados, a gente pode ter dispositivos antigos, que a gente chama de dispositivos legados, que não necessariamente se conectam à rede internet, HTTP, ou a protocolos conhecidos em IoT como MQTT, ou AMQP, né? Então, são dispositivos que precisam de um gateway no meio do caminho, que esse gateway vai ser responsável por mandar informação para a internet, tá? A gente tem dispositivos mais novos também, que já se conectam direto, e tem dispositivos de low power device, que a gente chama, né? Como beacons, por exemplo, que também precisa de um gateway para mandar informação para a internet. Chegando na parte de informação, a gente tem um cara que é um gestor de dados, né? Então, dentro da solução da Microsoft, chama Event Hub, ou IoT Hub, que é um barramento que vai receber a primeira camada de informação dentro de um conceito de arquitetura. A gente passa essa informação desse barramento para um analisador de streaming, dados em streaming. Até aí a gente vai ter tudo em tempo real, tudo em streaming, tá? E aí a opção da gente vai ser armazenar essa informação para visualizar depois, para fazer um tratamento D-1, D-2, tá? Ou a gente pode fazer D-5, minuto menos 5, por exemplo, ou em tempo real, near real time, né? Que aí os analistas que têm essa possibilidade de eu fazer uma query SQL-like em um JSON, por exemplo, ou em um AVO, né, que não são linguagens estruturadas, tá? Tem uma certa estrutura, mas não são estruturadas de fato, como um SQL, tá? Mas eu posso fazer o Stream Analytics me permite fazer uma query SQL-like dentro de um JSON, por exemplo, que chega em stream. E esse cara vai ser responsável para mandar ou para um Power BI, uma ferramenta de visualização de dados, ou para um storage de long term, como um SQL mesmo, um DB, que pode estar em Azure, pode estar em IaaS, ou pode estar dentro de casa também, tá? E aí seria uma finalização de toda a camada de uma solução de IoT. Então, desde a produção do evento até a apresentação de uma ferramenta de visualização de dados, pode ser Power BI, pode ser Excel, pode ser DataZen.
Perfeito. Em relação ao fluxo da solução de IoT, tem como a gente detalhar um pouquinho mais?
Claro. Então, a gente tem basicamente três serviços ou três camadas que são mais utilizadas nesse contexto, tá? A primeira é os dispositivos. Como é que elas se conectam, tá? Então, os dispositivos para serem conectados, eles vão precisar daquele barramento que eu falei anteriormente. Esse barramento, ele pode ser tanto o Event Hub, que dentro do Azure ele está dentro de um Service Bus, né? Então, Service Bus, Event Hub. Esse cara vai ser responsável por conectar dispositivos heterogêneos. Então, não necessariamente eles têm a mesma condição, nem têm a mesma forma de conexão, tá? Ele suporta milhões de eventos em tempo real. Então, é um hub muito robusto, tá? E o IoT Hub, ele tem é mais recente, ele tem uma disponibilidade muito interessante, que é de gerenciar os dispositivos que estão sendo conectados, né, naquele momento. Então, eu consigo ver, por exemplo, se o sensor do meu carro de temperatura ainda está mandando informação para a internet, ou se ele parou de funcionar por algum motivo, né? Eu consigo gerenciar, inclusive, com IDs Enterprise, né? Então, acaba sendo um dispositivo Enterprise para mim. Eu tenho gestão. E se tiver um Windows 10, ainda mais robusto ainda, tá? Eu consigo gerenciar esse dispositivo para saber se está ligado ou não, funcionando ou não, e se ele de fato está mandando aquela informação para mim, é aquele dispositivo ou não. Tá? E com segurança. Então, tem chaves de autenticação para envio dessa informação por cada dispositivo. Tá? Então, isso é interessante no IoT Hub também. A segunda parte é como é que, depois de receber essa informação, o que é que eu faço com ela? Tá? Então, a gente fala muito de minerar o dado. Tá? Então, em mineração de dados, a gente pode falar desde um Hadoop, dentro de um HD Insight. Um cluster PaaS de Hadoop no Azure, né, rodando em HD Insight, tratando esses dados, um Spark, por exemplo. A gente pode falar de machine learning para esse dado gerar alguma inteligência para o futuro, né? Por exemplo, o caso dos elevadores que eu comentei, a gente usa bastante machine learning para tentar identificar se um elevador vai quebrar nesse momento ou não. Até o caso dos carros que vocês viram, se aquele carro tem uma probabilidade de manutenção ou de recall, por exemplo, tá? E o Stream Analytics também serve como a primeira camada de tratamento desses dados. Tá? O Stream Analytics é aquele que eu comentei também na visão de arquitetura, que vai me permitir fazer queries SQL-like num dado não estruturado ou semi-estruturado. Tá? E tudo isso sempre em tempo near real time, tá? Tempo quase real. O Machine Learning é interessante porque com o Azure o Machine Learning também facilitou bastante a utilização dessa ferramenta, que antes a gente tinha que disponibilizar uma infraestrutura muito grande, ou pessoas muito específicas, especializadas para um tratamento de dados. Hoje está muito mais fácil, tem template já pré-prontos, a gente só consegue colocar nossos dados para a inteligência dali. Então é interessante dar uma olhada a fundo nisso aí, tá? Nessa mineração de dados. E por final, o que a gente precisa é tomar uma ação com essa inteligência gerada, tá? E para isso a gente posso usar tanto um website dentro do Azure para ter os gráficos de informação, posso ter o Power BI como eu mostrei na demo anterior, né? Tratando aqueles dados, tendo dashboards compartilhados pela minha empresa, por exemplo. Ou eu posso fazer simplesmente um hub de notificação para receber sempre no meu celular, que tiver algum problema, recebe no celular uma informação lá. Seu device está com problema, ou o seu carro está dando problema agora, não ligou, está congelado, enfim. Isso tudo que eu falei faz parte de uma suíte de internet das coisas que a Microsoft lançou também no ano passado, que se chama Azure IoT Suite, tá? Ele engloba todas essas soluções que eu comentei anteriormente num só produto, tá? Então fica muito mais fácil da gente fazer um deploy de uma solução como essa. Então tem um site chamado azureiotsuite.com, você pode entrar lá com a sua conta do Azure e deployar uma solução em 2 cliques de monitoramento residencial, tá? De análise preditiva de um problema que pode estar acontecendo dentro do seu dispositivo, tá? Então você consegue dentro do Azure IoT Suite que eu falei, conectar o dispositivo, analisar e tomar ação, integrar e transformar processo de negócio. Tá? Então, todas as soluções estão inclusas dentro desse Azure IoT Suite.
Legal, Felipe. Para ficar um pouco mais claro, tem como demonstrar isso para a gente?
Claro, vamos abrir então o Azure IoT Suite e mostrar como funciona. Bom, então agora vamos para uma demonstração um pouco mais do lado técnico. Aqui a gente tem a cara do Microsoft Azure, tá? Vocês podem ver que tem um serviço que eu já possuo aqui pinados na minha tela, serviço que eu posso criar aqui do lado esquerdo. Eu vou direto para um serviço chamado Connected Car, uma fábrica de dados que eu tenho, que é referente àquela última demo que eu fiz dos carros conectados, tá? Então aqui percebam que eu tenho algumas coisas que acontecem nesse fluxo de dados, né? Então esse cara específico é o Data Factory e a gente vê que cada quadradinho desse, cada caixinha dessa é uma atividade ou um tipo de armazenamento aonde essa informação dos carros conectados está armazenada, tá? Então isso aqui é como se fosse um orquestrador de dados, tá? Então o dado entra aqui nessa primeira caixinha e vai até o final do fluxo sendo dividido. Nesse caso aqui eu defino os padrões de direção de direção agressiva ou defensiva. Aqui embaixo detecta alguma anomalia do carro, que é aquela caixinha amarela que eu mostrei para vocês do manutenção, recall. E embaixo defino a direção também agressiva, tá? E aí eu vou até o final, até soltar num banco de dados que eu estou puxando lá do meu Power BI, legal? Então essa visão que eu tenho dentro de uma camada de orquestração de dados, onde eu tenho alguns serviços conectados, inclusive esse da anomalia que é interessante a gente dar uma observada nele, porque ele faz uma consulta na API de Machine Learning do Azure, que já foi criado um modelo de detecção de anomalia, tá? E a gente consegue entender um pouco melhor sobre as condições do carro. Cada cada linha do banco de dados passa por aqui, é feita uma requisição no API do Machine Learning e me retorna se esse carro precisa ou não de manutenção, legal? Legal. Agora, a gente tinha comentado também no final da demo um pouco sobre o Azure IoT Suite, né? Esse Azure IoT Suite é uma solução já pré-moldada, né, para algumas situações que são importantes para algumas empresas. Então, essa é a carinha do site, então é azureiotsuite.com, tá? Eu já tenho uma solução provisionada aqui de monitoração, mas o que é interessante que a gente pode olhar aqui é que se eu clicar em criar uma nova solução, ele vai me dar duas soluções que já estão pré-configuradas. Uma delas é de manutenção preditiva e a outra é de monitoração remota, tá? Da de manutenção preditiva, ele já vem com o modelo no Machine Learning criado, ele já vem com o Event Hub, ele já vem com tudo aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente no site, tá? E a gente só precisa dar um next finish aqui praticamente, colocar o que a gente precisa de informação aqui do lado direito, mas ele já me dá todas essas caixinhas do Azure já conectadas e configuradas, tá? Então eu não preciso ter mais configuração, a não ser, claro, putz, essa solução é de aviões, por exemplo. Eu vou precisar customizar para uma solução de carros, que é o meu caso, em casa. Então, sim, ele é totalmente aberto para vocês customizarem da maneira que vocês quiserem, tá? Vou cancelar aqui e vou voltar para uma solução que eu já tenho, que é a solução de monitoração remota, para vocês terem ideia de como é que funciona esse Azure IoT Suite. Tá? Que eu tenho aqui das minhas soluções pré-prontas, inclusive já fiz o setup de uma aqui para vocês verem, é a solução de monitoramento remoto. Tá? Então, quando eu clico para lançar a minha solução de monitoramento remoto, ele vai abrir um portal aqui para a gente, que tem todos os meus dispositivos que estão sendo gerenciados nesse momento, né? Eu consigo ver aqui também os alarmes que eu setei para cada dispositivo, um gráfico de telemetria, de histórico de telemetria desses dispositivos, e o que está acontecendo agora com cada dispositivo aqui embaixo, nesses dois que vocês estão olhando. O que eu tinha comentado anteriormente, até do IoT Hub, por exemplo, é que a gente poderia gerenciar esses dispositivos que estão conectados, tá? Então, aqui do lado esquerdo tem um device, quando eu clico no meu device, eu consigo ver quais são os dispositivos que estão rodando nesse momento e quais estão parados, né? Para que eu possa tomar uma ação em cima desses dispositivos, inclusive vendo qual a marca de cada dispositivo, serial number, para poder mais facilmente identificar esses dispositivos. Como vocês tinham visto anteriormente, eu posso criar também regras de alerta mesmo, para ele me mandar um alarme se a temperatura de um certo dispositivo subir acima de tantos por cento, por exemplo. E ele já define isso para mim aqui automaticamente. E no final, ações a serem tomadas caso um desses alarmes toquem, tá legal? No final das contas, o que eu queria demonstrar para vocês é que essa solução já vem pré-pronta mesmo com IoT Hub, com website, com Notification Hub, e simplesmente você pode customizar da maneira que você quiser essa página, mudando um gráfico de lugar, tirando, mas a solução em si está 100% já pronta, né? Só precisando ser customizada. Então, é assim que a gente facilita a vida para vocês, quando a gente vai falar de IoT.
E para quem quiser saber um pouquinho mais de IoT na plataforma Microsoft, pode entrar em contato através do nosso e-mail jumpcall@microsoft.com. Felipe, obrigado pela sua participação. Quer falar alguns outros comentários?
Obrigado a vocês pelo convite, né? E para vocês que estão assistindo, a mensagem que fica é o seguinte: a IoT está acontecendo agora, tá? Drones, dispositivos, smartphones, sensores conectados, tudo acontecendo agora. É importante entender o impacto disso para o negócio de vocês, onde é que vocês podem usar, e falar com o Emerson nesse e-mail que ele comentou agora, para a gente poder ajudar vocês. E considere sempre a plataforma Microsoft Azure para a sua solução de nuvem, principalmente IoT, tá? Por escalabilidade, conectividade, padrões de cloud, etc. Tá legal? Obrigado, pessoal. Obrigado, Valéria. Obrigado, Emerson.
Obrigada a participação de vocês que nos assistiram. Nos sigam no nosso canal no Facebook, que é o Jump Call. No Twitter também é jump@call. E no Channel 9 para assistir nossos próximos vídeos. Muito obrigada.